Bom dia, queridos irmãos. Conforme eu falei, eu gostaria de meditar um pouco com vocês hoje numa passagem aqui em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, que diz assim: Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como de corça e me faz andar altaneiramente. Estamos vivendo uma situação inusitada, drástica, a única em décadas. Perguntei ao meu pai de 92 anos se ele se lembrava, e ele tem uma memória fotográfica, como vocês sabem. E ele disse: não, não me lembro, nada parecido com isso durante a minha vida. Nós não temos noção ainda de como isso vai terminar, o tamanho do prejuízo, seja prejuízo físico, em termos de sofrimento ou de morte, prejuízo financeiro, econômico, prejuízo psicológico, vindo de um confinamento social radical, que nenhum de nós jamais viu. E quanto ao prejuízo espiritual? Essa pergunta eu vou deixar para o fim. Antes disso, o que a Bíblia tem a nos dizer em momentos assim? Obviamente, há muitas passagens que falam de ânimo para momentos de sofrimento, da proteção de Deus e tudo mais. Muitas mesmo. É até difícil selecionar. Mas eu não vejo nenhuma mais adequada do que esta aqui de Abacuque. Ele profetizou em torno do ano 600, anos antes de Cristo, pouco antes da invasão de Nabucodonosor ao reino do sul, reino de Judá, lá em Jerusalém. Parece até que o profeta estava preparando o povo para as terríveis provações que chegariam. E ele diz: ainda que, e passa a retratar um quadro de total escassez de alimento e mantimento, imaginando seis situações, quatro relacionadas com a lavoura ou a agricultura, a figueira, a uva, oliveira, campos, que dá a ideia de trigo, ou cevada, ou aveia, ou cereais. E fala de duas situações relacionadas com a pecuária, quando ele se relaciona a ovelha e a gado. Quando fala em gado, também lembramos de carne, leite, manteiga, queijo e os derivados. As crises são descritas de maneira simultânea. Não é como se uma se sucedesse à outra, mas um quadro gravíssimo e desesperador de falta de abastecimento, pouco mantimento e mesmo falta de comida na mesa. Quando fala em figueira e gado, claro que o profeta se refere a recursos e bens da época. Hoje seria empregos, poupança de cada um, carro, computador, smartphone, estoque na despensa ou mesmo no supermercado da esquina, a gasolina para o carro e coisas que nos envolvem no nosso dia a dia. E a crise hoje, de fato, envolve um profundo isolamento pessoal, com a consequência da drástica redução de boa parte dos meios de produção do país, causada pela paralisação generalizada da mão de obra do país. Pelo que me consta, até agora não tem havido desabastecimento grave a ponto de afetar a alimentação do povo. Mas é óbvio que essa possibilidade terrível deve estar lá atrás da mente de cada um e das preocupações. Uma coisa parece certa, em termos pessoais e sociais, quer nós falemos de grupos, de empresas, de grandes comunidades, de bairros, de cidades, estados e até o próprio país, o prejuízo econômico financeiro será enorme. Embora ainda cedo para mensurar qual a magnitude disto. Eu não entendo quase nada de economia e de contas públicas, mas há pouco eu li que o próprio governo federal anunciou há pouco tempo que o crescimento anual previsto era de 3% e agora está reconhecendo que vai ser praticamente zero. Então, para um país que estava se arrastando pouco a pouco, saindo de uma crise longa e profunda, tudo indica que nós vamos retornar, no mínimo, à estaca zero do início da crise, ou talvez regredir muito mais para trás. Não sei, não sabemos. Voltando então para o nosso texto, eu falei da crise imaginada por Habacuque. E rapidamente fiz algumas comparações com algumas diferenças e semelhanças com a nossa crise de hoje. Então vamos ver como é que Habacuque reagiria à crise que ele traçou, teórica, naquele momento, mas que poderia a qualquer momento se tornar realidade, que se tornou no caso dos judeus que foram exilados para a Babilônia, mas ele imaginou uma situação qualquer que viria de repente uma crise muito grande, ele se imagina ali e disse: como é que eu faria? Qual seria a reação dele? Então vamos ver e ver se aprendemos algumas lições para nós nesses dias tão difíceis que estamos passando. Versículo 18, depois de falar do que poderia acontecer nessa crise terrível, quando ele fala de não tem figueira lá na árvore, não tem uva, ele fala no fruto da vide, não tem azeitona nas oliveiras, não tem. Os campos não produzem mantimento, trigo, caboço, o aprisco está sem gado nenhum, as ovelhas foram levadas, uma situação terrível. Aí ele diz, no 18: todavia eu me alegro. Alegra, Habacuque. Coitado, ele era um otimista nato, desses exagerados que dizem: sorria, a vida é bela. Não, nada indica que era o caso de Habacuque. Ah, mas ele sempre foi mesmo meio inconsequente, meio irresponsável nas coisas, meio voador. Não, não é isso que dá a entender. Coitado de Habacuque, a crise foi tão grande que ele perdeu o juízo e surtou, falando em alegria, numa época dessa. Não, não foi isso, não. E ele explica: eu me alegro no Senhor. Uma alegria espiritual, que tem como base não o sumiço das oliveiras, não a morte da ovelha, não a dificuldade de pagar o empréstimo que tomou para investir na compra de três vaquinhas. Alegrar-se por desgraças assim, pelas perspectivas terríveis na terra, eu concordo que seria de fato uma insanidade. Mas a alegria de Habacuque era baseada na pessoa de Deus. E o que era exatamente que Habacuque via em Deus para se alegrar nessa crise? Ele diz: exulto no Deus da minha salvação. Habacuque não se refere aqui a Deus como criador das uvas, das ovelhas que foram embora, nem mesmo como o criador do universo e aquele que mantém todas as coisas funcionando. Obviamente, Habacuque crê nisso tudo. Mas não era exatamente nesse aspecto de Deus que ele estava baseando a sua alegria. Ele enxerga Deus como Salvador. Veja como o foco do profeta não é físico, mental, material, mas é espiritual, puramente espiritual. E ele se concentra na salvação que Deus ofereceu aos homens, todos eles pecadores. Ele não entra em detalhes aqui, mas ele disse que Deus é salvador. E, de fato, desde que Adão pecou, Deus está oferecendo salvação a todo aquele que queira. Culminou com a vinda de Cristo e continua esse oferecimento, obviamente, até Cristo voltar. E a forma dessa salvação, para nós hoje aceitar Cristo, na época de Abacuque, claro que não, Cristo não tinha vindo, mas havia a lei de Deus para se crer nela, para se mostrar confiança em Deus, contrição interior, em suma. A salvação, na época dele, estava muito bem oferecida e delineada como Deus oferecia essa salvação. Então, ele se concentra em Deus como Salvador, e vê aí um motivo de grande alegria, não apenas para ele, mas que deveria ser para todo mundo. Aliás, tem salvação aí, gente, oferecida a todos. Eu me lembrei, quando estava preparando, do anjo que apareceu aos pastores no campo, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, e eles ficaram assustados. Aí o anjo disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que eu será para todo o povo. Que alegria, seu anjo? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, 600 anos antes disto acontecer, do anjo aparecer aos pastores, Cristo nascer e tudo mais, Abacuque já via como motivo de grande alegria a salvação de Deus, mesmo quando faltava até comida. Mas o foco de Abacuque ainda é mais nítido, mais preciso do que apenas se concentrar na pessoa de Deus como Salvador dos que se arrependem e creem. Ele diz que se alegra no Deus da minha salvação, citando aspas, palavras dele, Abacuque, no Deus da minha salvação. Ele olha por um prisma altamente personalizado. Como se a característica mais importante de Deus para ele fosse o fato de Deus ser o Salvador dele. E aqui está um pensamento muito interessante. Para mim, a característica mais importante de Deus é que ele é o meu Salvador, no que concerne a mim. Claro que se eu nem existisse, Deus continuaria sendo Deus, Criador de todas as coisas, Salvador dos perdidos, se houvesse perdidos, como de fato há. Mas, em suma, é claro que a existência de Deus, os atributos de Deus, não dependeriam da pessoa de Abacuque. Mas, e o que eu quero dizer, é que, do ponto de vista existencial dele, Abacuque, o que era mais importante de Deus era que era o Salvador dele. Aliás, eu entendo quando Abacuque pensa assim, porque eu penso assim. E acho que cada pessoa salva pensa exatamente assim. E, para mim, no que concerne a minha vida, a minha existência, o que há de mais importante de Deus, no que toca a minha alma, é que Deus é o meu Salvador. Claro que nessa alegria de Abacuque estava incluída a confiança que ele tinha em Deus, a paz no seu coração, a certeza de que o céu lhe aguardava. E ele continua, então, no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Mas, momento, o alimento foi tirado, o sustento desapareceu. Cadê a fortaleza? Fortaleza não é para proteger? É, de fato. Mas é fundamental sabermos que é como é que Deus se propõe a ser a nossa fortaleza. Em outras palavras, como fortaleza, Deus se propõe a proteger o que nosso? Essa é uma grande pergunta, fundamental para entendermos as Escrituras e como é que Deus se relaciona com os crentes. Então, Deus se propõe, como fortaleza, a proteger nossos bens? Muitas vezes, sim, mas nem sempre. Nossa saúde? Muitas vezes, sim, mas nem sempre. Ele se propõe, ele promete, ele se compromete, até eu diria, conosco, a proteger o nosso bem mais valioso, que é a nossa salvação. E juntamente com a salvação, ele protege nossa fé, a nossa confiança nele. Isso ele se propõe a proteger. Nisso ele é a nossa fortaleza em qualquer situação. Tudo que temos, nós sabemos disso, até a vida neste corpo, nós estamos sujeitos a perder. Não apenas pela crise atual ou por outras que podem surgir, não, mas pela própria fragilidade da nossa existência terrena. Mas nós nunca vamos perder a salvação. Nunca vamos perder a proteção, o carinho, o zelo, o amor do Deus da nossa salvação. O valor dessas verdades preciosíssimas deve levar o nosso coração a ter forças, disposição e atitude para qualquer crise. E aí é onde entra Abacuque novamente, quando ele diz, depois de dizer que Deus era a fortaleza dele, se alegrava no Deus da salvação dele, ele diz, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aqui é uma metáfora, claro. E sendo metáfora, está sujeita a algumas variações de interpretação. Para mim, quando ele fala aqui dos pés da corça e o fato de andar altaneiramente, me faz lembrar a habilidade da corça em pisar com cuidado e a delicadeza com que ela pisa. Aí eu penso na sabedoria que devemos ter ao avaliar as coisas. Agora eu estou focalizando nestes dias, na crise. Vale para qualquer época da vida, obviamente, mas focalizando nesses dias. Avaliar as coisas, traçar critérios pessoais, julgar os outros. Em suma, irmãos, irmãs, eu penso na sabedoria em que nós devemos nos comportar numa situação tão desconhecida de todos nós e tão complexa. O que você vai dizer, que vai ser, o que você vai comentar, o que você vai divulgar, o que você vai falar. Pense, tenha cuidado, examine, lembre-se da corça pisando aqui, pisando ali, aí para, volta um pouco. Quem já viu, como eu gosto muito de documentários de animais e tudo, é lindo você ver. Às vezes um viadinho, uma corça, botando o pé aqui, aí tira e bota de novo, vai para outro lugar. Ainda mais quando é um terreno pedregoso, difícil, muito desnivelado. Quando é um campo aberto, não é nem necessário, mas quando a coisa complica, vai bem devagar. Não tire conclusões apressadas durante esses dias e tenha calma. Calma. A corça pisa delicadamente e com muito cuidado. E eu penso também, claro, quando ele diz me faz andar altaneiramente, a capacidade da corça em subir para lugares altos, altos, muito altos, em que ela está procurando não apenas alimento, mas sossego e proteção dos predadores. Procure subir nesta crise, meu irmão. Buscar lugares altos, subir mentalmente, subir psicologicamente, em especial subir espiritualmente. Subir espiritualmente buscando-o em oração, oração pessoal ou em grupo com sua família. Hoje até as famílias estão segmentadas por causa do isolamento. Então eu quero dar mesmo ênfase à oração pessoal, leituras reflexivas da própria Bíblia, obviamente, e de livros também com relatos bem escolhidos. Meditação, quietude, suba, suba. E quanto mais você subir, mais a sua fé vai se fortalecendo, mais você vai se alimentando, encontrando alimentos, mesmo em lugares que você talvez nem pensasse que existia. E além disso, você vai sendo protegido de um predador terrível, um leão raivoso que nos cerca, procurando nos devorar, não apenas com vírus, mas pior do que vírus, com desânimo, com medo, com a fé em frangalhos, com testemunho deplorável, triste, talvez até patético, ou pobre, sem sal, testemunho fraquinho diante dos que não têm Cristo, portanto, não podem dizer: eu me alegro no Deus da minha salvação. Você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, pode dizer isto. Então eu quero terminar voltando à pergunta do início. Qual será o tamanho do meu prejuízo espiritual? Cada um deve se fazer essa pergunta. E eu diria, a resposta depende de como você se relaciona com Deus da sua salvação. Aí, creio, está a grande lição de Abacuque. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos fazer a oração. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo de privação, provação, tentação, tudo. Nos ajuda a passar este tempo com alegria baseada em quem Tu és e de maneira muito particular em quem Tu és como o nosso Salvador. Obrigado por Cristo, que se tornou, que personalizou melhor ainda esta nossa salvação como Logos de Deus. Obrigado pela oportunidade de crescermos e que o diabo fique menor diante de nós com tudo isto. E o teu Espírito Santo nos eleve, nos façam andar altaneiramente, rapidamente, agilmente, como que por cima dos problemas, mas com muito cuidado, muito cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.